de leite humano vão ser reformados e mais 5 unidades serão construídas até o final do ano.
3 milhões de unidades do medicamento Tilenol Gotas não podem ser vendidas, distribuídas ou usadas.
Revisão do orçamento vai manter recursos para saúde, educação, ciência, tecnologia, inovação e combate à fome.
Quarta-feira, 22 de maio de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Os bancos de leite brasileiros vão receber este ano investimentos de 11 milhões e 600 mil reais.
O anúncio foi feito hoje pelo Ministério da Saúde no lançamento da Campanha Nacional 2013, que tem como tema Doe Leite Materno e Ajude a Mudar o Futuro de Muitas Crianças.
7 milhões de reais vão para procedimentos como coleta, pasteurização e controle da qualidade do leite humano que chega até os recém-nascidos.
O restante para a reforma de 52 bancos de leite e construção de mais 5 unidades.
A liberação dos recursos vai ocorrer por meio de um edital para a seleção de propostas dos municípios. O Ministério da Saúde espera que, com esta medida, a coleta de leite materno aumente em 15%.
Kelma Souza, moradora do Distrito Federal, teve uma gestação de risco. Dos 3 bebês que esperava, apenas Cauã sobreviveu. O menino nasceu no 7º mês de gestação, com baixo peso, e depois de um mês vai deixar a UTI neonatal. A mãe comemora e diz que isso só foi possível graças às doações de leite humano que recebeu no hospital.
Se as meninas não tivessem doado, meu filho não estava aqui nos braços.
Situação parecida vive a massagista Francisca Leite, também de Brasília, que há 4 meses deu à luz às gêmeos prematuros. Ela conta que os filhos Tiago e Iago, de 4 meses, ainda dependem da doação de leite materno.
Eu não tenho leite que dê para eles, então eu preciso do banco de leite. Então eles tomam 100 ml por dia. Então eu não tenho leite suficiente para eles.
Para salvar vidas de recém-nascidos, o Brasil conta com 211 bancos de leite humano. De acordo com o Ministério da Saúde, apesar do Brasil ter o maior banco de leite do mundo, as doações ainda são pequenas. Isto porque a cada 100 mulheres que amamentam, só 30 doam leite. Para incentivar as doações, foi lançada nesta quarta-feira a campanha nacional Doe Leite Materno e Ajude a Mudar o Futuro de Muitas Crianças. A ideia é aumentar em 15% a coleta de leite humano, como explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Nós aumentamos em 4 vezes o volume de recursos de pagamento dessa rede, estimulando que mais hospitais montem bancos de leite. Pra vocês terem ideia, só no valor da pasteurização, sai de 50 centavos a cada 5 litros de leite pasteurizado para R$11 a cada 5 litros de leite pasteurizado, mais de 4 vezes nos investimentos, e também com esse grande esforço de mobilizar as mulheres, mobilizar os profissionais de saúde para ampliarmos a doação de leite no nosso país.
Todos os anos, cerca de 160 mil litros de leite materno são distribuídos a mais de 175 mil recém-nascidos internados em unidades de terapia intensiva e semi-intensiva. A coordenadora geral dos bancos de leite humano do Distrito Federal, Miriam Santos, explica quais os cuidados que as mães devem ter para doar leite.
Lavar bem lavado as mãos até o cotovelo, passe uma água em cima do peito e fazer massagem e começar a coleta do leite. Ela vai colocar isso num pote de vidro com tampa de plástico e imediatamente esse pote deve ir para o congelador. Se ela entrar em contato com o banco de leite irá fornecer para ela esses frascos para ela fazer a coleta. Se não, ela pode preparar esse frasco em casa. Previamente, ela vai lavar bem lavado esse pote de vidro com tampa de plástico, tirar todos os rótulos, enxaguar e pôr para ferver. Após a fervura, 15 minutos de fervura, ela vai pôr esse vidro para secar naturalmente e depois esse vidro já está preparado para ela fazer a primeira coleta.
A campanha nacional de leite materno segue até maio de 2014 e para doar leite é só ligar para o Disque Saúde no número 136. A ligação é de graça de qualquer parte do país. De Brasília, Cleide Lopes.
E o assunto ainda é saúde, Kátia. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicou hoje a suspensão do comércio, distribuição e uso do medicamento Tilenol Gotas 200 miligramas solução oral.
A medida foi tomada depois que a Anvisa foi comunicada pela empresa fabricante do remédio que existiam problemas no sistema de gotejamento dos frascos, que colocaria em risco o consumidor de ingerir de forma excessiva o medicamento de forma acidental.
Segundo a Anvisa, não existe problema de qualidade com a fórmula do produto.
O laboratório Janssen Cilag Farmacêutica anunciou o recolhimento de 19 lotes afetados pelo problema, totalizando 3 milhões de unidades.
Para conferir os lotes de Tilenol Gotas que estão sendo recolhidos, acesse portal.anvisa.gov.br.
O dinheiro que o governo federal gasta durante todo o ano, seja para pagar contas ou para fazer investimentos, está previsto numa lei que é sempre aprovada no ano anterior pelo Congresso Nacional.
Mas às vezes, durante o ano, é preciso fazer alguns ajustes, como que foi anunciado hoje pelo governo federal, um abatimento de 28 bilhões de reais.
O ajuste não atinge áreas como a saúde, educação, ciência, tecnologia, inovação, desenvolvimento social e combate à fome, que tem programas como o Bolsa Família.
A lei orçamentária anual previa despesas de 966 bilhões de reais até dezembro. Agora, o orçamento passou a ser de 938 bilhões de reais. Segundo os ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão, a redução de gastos é para ajudar o governo a cumprir a meta de superávit primário em 2013, que é a economia nas contas para pagar juros da dívida pública, prevista em 156 bilhões de reais. Para o ministro da Fazenda, Guido Mantega, o importante é gerar emprego, ampliar os investimentos no país e impulsionar a retomada do crescimento econômico nacional.
O objetivo desse orçamento de 2013 é viabilizar as prioridades de governo, que são, em primeiro lugar, a geração de empregos. O Brasil é um dos países que mais gera emprego no mundo e nós continuamos nessa trajetória. O crescimento econômico, a retomada do crescimento econômico em relação ao ano passado, isso está também ocorrendo. A ampliação dos investimentos é fundamental para esta retomada do crescimento. Tudo isso com consolidação fiscal, conforme vem ocorrendo nos últimos anos.
A crise internacional foi apontada como responsável pela redução na arrecadação de impostos e também pelo aumento das despesas, que agora motivam a redução de 28 bilhões de reais no orçamento, que atingiu 39 órgãos federais. As maiores reduções das despesas foram no Ministério das Cidades, em operações de crédito e no Ministério da Defesa. Mas o governo poupou os ajustes nos recursos destinados a investimentos e políticas sociais, como o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, o Brasil Sem Miséria e o Minha Casa Minha Vida, como explica a ministra do Planejamento, Miriam Belchior.
Foram integralmente preservados, ou seja, sem nenhum contingenciamento, o PAC, o Minha Casa Minha Vida, a saúde, a educação e o Brasil Sem Miséria. Além disso, também a ciência e tecnologia e inovação e os recursos necessários para o desenvolvimento das ações relativas à Copa e Olimpíadas.
No anúncio feito nesta quarta-feira, o governo também revisou a expansão do Produto Interno Bruto para 3,5% neste ano. Antes, a estimativa era de 4,5%. Já a expectativa para a inflação subiu para 5,2% em 2013, acima, portanto, da meta central de 4,5% fixada para este ano. De Brasília, Daniela Almeida.
7:10.
Começaram hoje as inscrições para o programa Mais Cultura nas Escolas, lançado nessa terça-feira e que vai atender 34 mil escolas do país.
Quem detalhou a iniciativa foi a ministra da Cultura, Marta Suplicy, hoje no programa Bom Dia, Ministro.
A partir do segundo semestre deste ano, escolas públicas de ensino integral vão receber apoio financeiro para desenvolver atividades nas áreas de teatro, música, literatura, dança e audiovisual. A iniciativa faz parte do programa Mais Cultura nas Escolas, uma ação conjunta dos Ministérios da Cultura e Educação. Em 2013, serão investidos 100 milhões de reais para financiar os projetos. A ministra da Cultura, Marta Suplicy, explicou que 34 mil escolas podem participar da seleção.
Nós temos 200 mil escolas, mas as inscrições são permitidas para 34 mil escolas que pertencem ao programa Ensino Médio Inovador e Mais Educação. Por quê? Essas escolas são escolas que estão no programa feito pelo MEC, porque elas são mais carentes, têm mais dificuldade, os alunos vão muito mal nos testes, então elas são contempladas com programas especiais em tempo integral. Então é um investimento pesado do Ministério da Educação, para que essas escolas possam melhorar. É um reforço. Agora, são 34 mil que estão nesse programa. Nós vamos começar com 5 mil.
A ministra Marta Suplicy explicou ainda o objetivo do programa Mais Cultura.
A parte pedagógica que o aluno está passando na escola seja acoplada, tenha interesse a ver com a produção cultural que a escola está levando. Isso eu acho que seria um grande ganho, porque aumenta enormemente. Por exemplo, se está estudando uma parte da história que possa ser reforçada visitando um museu que agregue aquele conhecimento, isso é incrível, eu acho que é muito bom que possa ser dessa forma.
As inscrições vão até o dia 30 de junho e podem ser feitas no portal do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle no endereço cimec.mec.gov.br. De Brasília, Ilha Rosa Amélia de Abreu.
O Ibama já embargou 27 mil hectares de desmatamentos ilegais desde o início da Operação Onda Verde, em fevereiro, no Pará. A área degradada equivale a 27 mil campos de futebol.
Novo Progresso e distritos dos municípios de Itaituba e Altamira lideram o ranking de desmatamento no estado.
Entre agosto do ano passado e fevereiro deste ano, quase metade dos 40 mil hectares de alertas de áreas desmatadas aconteceu nessa região.
Quem está lá em Novo Progresso, no Pará, é o repórter João Pedro Neto, que traz agora mais informações ao vivo sobre a Operação Onda Verde. Boa noite, João.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Luciano. Olha, aqui no norte do país é o final da época das chuvas e o começo do verão amazônico, período que são registrados mais casos de desmatamento. E para combater esse crime, desde fevereiro deste ano, fiscais do Ibama participam da Operação Onda Verde. Aqui em Novo Progresso, no oeste do Pará, os pontos críticos são a extração de madeira, o garimpo e a grilagem de terras. Para se ter uma ideia, aqui no município, em apenas um mês de fiscalização, foram aplicadas multas que chegam a 20 milhões de reais por desmatamentos ilegais. Quem está aqui comigo é o chefe da fiscalização do Ibama no Pará, Paulo Maués. Paulo, como é o trabalho desses fiscais aqui no estado para combater o desmatamento ilegal?
Bom, boa noite. O nosso trabalho, ele consiste no levantamento de imagens de satélites e com dados encaminhados pelo INPE. Além disso, nossas equipes fazem sobrevoos de monitoramento com a inspeção de aeronaves, helicópteros. Também fazemos incursões terrestres e todo tipo de atividade que tente identificar quem são esses infratores. Após identificá-los, autuamos eles, embargamos essas áreas que posteriormente não poderão produzir nenhum tipo de produto, sob pena de ter tudo apreendido.
Obrigado, Paulo Maués, chefe da fiscalização do Ibama no Pará. E além de Novo Progresso, o Ibama atua em outras três frentes de fiscalização no estado, que ficam na cidade de São Félix do Xingu, Anapu e Uruará. Nessas localidades, o Instituto aplicou quase 80 milhões de reais em multas e apreendeu o equivalente a 750 caminhões cheios de madeira. É com você, Kátia.
Obrigada, João Pedro Neto, pelas informações ao vivo na Voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, e os ministros da Pesca, do Trabalho, do Desenvolvimento Agrário, da Secretaria-Geral da Presidência da República e de Políticas para as Mulheres se reuniram hoje no Palácio do Planalto, no dia em que trabalhadores rurais realizaram o 19º Grito da Terra aqui em Brasília. A repórter Graziela Mendonça acompanhou e tem as informações.
O governo assumiu o compromisso de trabalhar em um novo Plano Nacional de Reforma Agrária, priorizando áreas onde há concentração fundiária combinada com pobreza rural. O governo também anunciou que nos próximos 12 meses vão ser vistoriados 1 milhão de hectares para incorporação de novas áreas para a reforma agrária, como explicou o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas.
Nós assumimos um compromisso com a CONTAG de pegarmos cada uma das superintendências do INCRA e lá nessas superintendências estipularmos metas para chegarmos a esse quantitativo de 1 milhão de hectares. É óbvio que isso não vai ser só com a CONTAG, também com outros movimentos sociais do campo, para chegar nesse quantitativo de 1 milhão de hectares vistoriados nos próximos 12 meses. No momento atual, 524 áreas vistoriadas com trabalho pronto. Dessas 524 áreas vistoriadas e com trabalho pronto, nós temos 234 que se encontram trancadas em algum processo na justiça, aguardando emissão na posse, né, que daria para assentar um número considerável de famílias. Mais de R$500 milhão de reais em recursos depositados judicialmente, aguardando a emissão de posse para nós iniciarmos novos assentamentos.
O governo também garantiu aos representantes da CONTAG que o volume de recursos para o crédito de custeio e de investimento rural vai ser ampliado no novo Plano Safra, que será anunciado no dia 6 de junho. Outra novidade que será anunciada no dia 6 é a criação da Agência Nacional de Assistência Técnica Rural, que terá na agricultura familiar seu público prioritário. Além do ministro Pepe Vargas e dos representantes da CONTAG, participaram da reunião o ministro da Pesca e Aquicultura, Marcelo Crivella, o do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, o da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, e representante da Secretaria de Políticas para as Mulheres. De Brasília, Graziela Mendonça.
7:17.
Temos alguma lembrança dos ciganos na nossa infância, acampados, usando roupas muito coloridas, dançando em volta de fogueiras e tirando a sorte na leitura de cartas e de mãos.
Aqui no Brasil, estima-se que a população de ciganos seja de 500 mil pessoas, formada pelas etnias Calon, Rom e Sinti, com línguas, culturas e costumes próprios.
Segundo pesquisa do IBGE, feita em 2011, foram identificados 291 acampamentos ciganos em quase todo o país.
Minas Gerais é o estado com a maior concentração, seguido pela Bahia e Goiás.
E para fortalecer a organização e a participação dos povos ciganos nas discussões sobre políticas públicas, até sexta-feira ocorre aqui em Brasília a primeira Semana Nacional dos Povos Ciganos.
E durante essa semana foi lançado o Guia de Políticas Públicas para Ciganos, que orienta essa população sobre o acesso a direitos fundamentais, como saúde, educação e moradia.
O guia também vai auxiliar os gestores públicos na garantia desses direitos.
Leila dos Santos é cigana da etnia Calon e mora em um acampamento em Brasília com mais 25 famílias. São cerca de 80 pessoas. A vendedora tem 2 filhos, 1 neto e agora, aos 35 anos, está aprendendo a ler com professores do EJA, a educação de jovens e adultos que acabou de chegar à comunidade dela.
Quero ler, quero escrever porque, para mim trabalhar, para mim ter um acesso também dentro desse povo do governo, porque a gente tem que ter um pessoal nosso lá dentro, porque quando a gente precisar, a gente sabe com quem procura.
E para garantir o acesso a direitos como a educação, a moradia e a saúde, foi lançado esta semana o Guia de Políticas Públicas para Ciganos. Segundo a secretária de Políticas para Comunidades Tradicionais da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Silvani Euclênio, a publicação é destinada a gestores estaduais e municipais e também aos povos ciganos, para divulgar e orientar quanto aos direitos dessa população.
Tanto é para que a população cigana senhore das possibilidades de acessar a política pública, como é para os gestores de estados e municípios que têm população cigana, poderem ver de que forma podem atender as especificidades dessa população, como acessar recursos do governo federal e como organizar respeitando as características próprias deles.
Carlos Amaral faz parte de uma comunidade cigana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Depois de 30 anos acampadas na cidade, as 70 famílias, cerca de 450 pessoas, conseguiram o direito de permanecer no local em que moram. Para Carlos, a vitória sinaliza que os tempos estão mudando e os ciganos estão conseguindo garantir os seus direitos.
Nossa, mudou, foi muito, muito mesmo, porque antes era excluído e esquecido, né? E hoje a comunidade cigana é um povo mais organizado.
O Guia de Políticas Públicas para Ciganos tem uma tiragem inicial de 5 mil exemplares e vai ser distribuído durante a programação da primeira Semana Nacional dos Povos Ciganos em Brasília. A publicação também está disponível no site da CEPIR, em www.cepir.gov.br. De Brasília, Carolina Becker.
Mais um treinamento de segurança para a Copa das Confederações foi feito hoje aqui em Brasília.
O treinamento foi numa estação de tratamento de água perto do estádio Mané Garrincha, aqui em Brasília, sede da abertura da Copa das Confederações. Exército e Corpo de Bombeiros simularam como seria a ação dos militares no caso de um atentado. O treino procura ser bem parecido com o que ocorreria numa situação real, inclusive com as mensagens que seriam ouvidas pela população.
Atenção, atenção, mantenham a calma.
Na história imaginada pelos militares, um grupo terrorista explode cilindros de cloro usados no saneamento de água. A situação poderia levar uma nuvem tóxica até o estádio a mais ou menos 1,5 km de distância e causar sufocamento nas pessoas presentes na região. Na simulação, uma equipe detecta a contaminação. Outra procura explosivos. Uma estrutura de descontaminação é montada e os feridos são atendidos. O coronel Richard, do Centro de Coordenação de Prevenção e Combate ao Terrorismo, explica que o treinamento é rotina quando o Brasil cedia grandes eventos.
Já fizemos isso por ocasião dos Jogos Pan-Americanos em 2007, dos Jogos Mundiais Militares em 2011, e no ano passado na Rio Mais 20. A diferença em relação a esses outros eventos é que antes nós tínhamos a localização em uma só cidade.
Estão sendo treinados 25 mil militares do Exército, Marinha e Aeronáutica. As Forças Armadas, o Corpo de Bombeiros, a Agência Brasileira de Inteligência e o Ministério da Justiça vão trabalhar em conjunto na Copa das Confederações e no Mundial de 2014 para garantir a segurança da população. Segundo o coronel Richard, apesar de o Brasil não ser alvo de atentados terroristas, é importante estar preparado para o que pode acontecer.
O Brasil, em geral, é pacífico, mas está experimentando uma mudança de postura no cenário global. Como a ameaça terrorista se caracteriza por ser uma ameaça transnacional, nós não podemos descuidar de que esse cenário realmente pode chegar ao nosso país. Nós temos que nos cuidar para que nada disso ocorra no nosso território.
Os treinamentos vão continuar até a Copa das Confederações no mês de junho. De Brasília, Ricardo Carandina.
Voz do Brasil!
Nos 5 primeiros dias da Operação Ágata 7, que fiscaliza as fronteiras brasileiras, foram vistoriados mais de 42 mil veículos e cerca de 2.700 embarcações.
70 quilos de maconha, 18 de cocaína e 3 de pasta base da droga foram apreendidos.
Mais de 31 mil militares e civis participam da operação comandada pelo Ministério da Defesa. É o maior efetivo já empregado em ações do governo federal dessa natureza.
Também estão sendo feitas ações cívicos e sociais nas região norte, que levam atendimento médico e distribuem medicamentos para a população.
A Operação Ágata 7 começou no último sábado e vai percorrer as fronteiras entre Oiapoque, no Amapá, e Chuí, no Rio Grande do Sul.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Bancos de leite humano vão ser reformados e mais 5 unidades serão construídas até o fim do ano.
3 milhões de unidades do medicamento Tilenol Gotas não podem ser vendidas, distribuídas ou usadas.
Revisão do orçamento vai manter recursos para saúde, educação, ciência, tecnologia, inovação e combate à fome.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
O diálogo público é uma iniciativa do Tribunal de Contas da União na busca de se aproximar da administração pública e da sociedade. Neste ano, o principal tema dos encontros é a governança. O objetivo é colaborar para que a máquina pública funcione de modo mais eficiente e, como consequência, preste serviços com mais qualidade e rapidez para o cidadão. Outro ponto de destaque é a ação preventiva. No entanto, o presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, alerta que a orientação prévia e pedagógica é importante, mas que a Corte de Contas não descuida da verificação da legalidade dos atos administrativos. Em 2013, o primeiro diálogo público está marcado para a semana que vem, em Porto Alegre, dia 28 de maio, e estão previstos outros encontros em Belém, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte e São Paulo.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.